11:36, você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, e nós vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Navarro, cientista político. Nós falávamos agora há pouco com o deputado federal Vermelho a respeito da reabertura da Estrada do Colono, e estava olhando aqui, doutor, muitas mensagens, e a gente vê que as opiniões ficam divididas. Antes da gente falar sobre a CPI da Covid-19, gostaria de ouvir a opinião do senhor. É favorável à reabertura da Estrada do Colono? Bom dia.
Bom dia. Eu não conheço o projeto, eu estou aqui em Cascavel nesse período. Tinha acabado de ser fechada a estrada. Uma vez que eu fui para Foz, eu não conhecia direito a região. E se falava muito dessa Estrada do Colono, que parece que ajuda bastante, ajudou bastante no desenvolvimento do sudoeste do estado. Mas virou área de preservação ambiental. E durante todos esses anos, a visão ecológica tomou uma proporção muito mais dramática, né? Ou seja, há uma necessidade maior de uma preservação por conta de tudo que está acontecendo. O grande ponto é quanto vai custar essa reabertura. Não vai ser de graça, e tudo que a gente sabe que é trabalhado na questão de reabertura de estrada, há um desgaste financeiro enorme. Precisa fazer um trabalho de viabilidade econômica para saber, como foi dito pelo deputado, que não haveria a possibilidade de grande trânsito, porque nós temos a BR que vai até o sudoeste ali, todo mundo sabe que a duplicação demorou mais do que o previsto, e sobrecarregada, mas eu não sei se a saída seria essa questão da Estrada do Colono. E até por conta da questão da área de fronteira, então tem uma série de fatores aí que podem prejudicar o andamento ou a reavaliação. Eu acho que o momento não é esse, né? Houve como nós vimos ontem, um crescimento do PIB muito pequeno e aquém daquilo que a gente espera e precisava, mas a discussão de uma relação, né, de um crescimento da nossa região, eu acho que não passa, nesse momento, por esse investimento da Estrada do Colono, ainda que venha por Itaipu. Itaipu está fazendo um investimento, por exemplo, na segunda ponte lá em Foz, né, com o Paraguai, enfim, uma série de uma realocação dos investimentos de Itaipu. Mas eu acho que nesse momento não seria oportuno essa discussão, um investimento desse porte nesse momento.
Enquanto o senhor falava, eu estava lendo algumas mensagens aqui. A Neide, o Márcio Santos dizendo que são favoráveis à reabertura da estrada. Nós não lançamos aqui nenhuma enquete, mas os ouvintes interagindo, eu faço o registro aqui. O Milton e o José Carlos são contra. O Milton mandou aqui uma foto. O José Carlos também mandou uma foto dizendo que o Vermelho tem que se preocupar mais com a reserva de matas. E o Márcio dizendo o seguinte: tem que reabrir mesmo, vai ficar bonito, contribui com o desenvolvimento. Não é para tráfego pesado, enfim, para passeio, turismo. Isso é de extrema importância para crianças, para os colégios também, para a visitação, seria um grande avanço. Bom, esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando e ainda, pelo jeito, vai longe a discussão. Em relação à Covid-19, doutor Marcelo, a CPI da Covid-19 no Senado, como que o senhor vem acompanhando? O senhor acha que as coisas estão caminhando dentro do esperado ou o senhor está insatisfeito?
Não, eu acho que é interessante a gente notar que, primeiro, vamos recapitular, né? Tudo isso aconteceu por conta de uma situação mundial. É um vírus muito perigoso, ninguém está duvidando disso. Se você não tem pessoas muito próximas, alguém que você já conheceu, conhece, passou por isso. Eu, na minha família, por sorte, nunca ninguém perdi ninguém, mas eu perdi dois colegas da faculdade, né, que jovens, 40 anos, que está passando por isso, sabe o drama, quem vive no trabalho, aquele dilema entre trabalho e saúde. Há pouco nós escutamos o secretário de saúde com todas as potencialidades da discussão de em UPA, os leitos de UTI lotadas. A minha namorada, ela faz o trabalho junto à Covid, ela disse que é desesperador, ontem estava muito pesado, todos os dias é uma situação bastante dramática e problemática. Daí surgiu uma série de possibilidades de desvio ou de condutas, e a CPI, quando foi montada e foi colhida todas as assinaturas, é para ver. Olha, o Brasil está desse jeito por negligência de alguém, e vamos abrir o português correto, saber a conduta do presidente da República e seus assessores diretos, eles fizeram tudo o que estava à sua mão para poder conter o avanço da Covid, é isso que se quer tratar. Evidentemente que é um assunto político, e sendo um assunto político, mesmo que com decorrência criminal, eventualmente, como por exemplo já estão a abertura de inquérito policial contra o Pazuello, que foi ministro da Saúde durante o maior período do mandato do Bolsonaro, e trouxe uma situação dramática. A CPI, eu como sou também advogado, além de ser professor, a forma como eles conduzem as perguntas é muito problemática, né? E aí carrega-se nas tintas da opressão. Ontem, quando nós ouvíamos a médica Nilce, percebia-se ali além da possibilidade, da potencialidade dela de ter, né, ser a defensora da cloroquina e da ivermectina, gastos de dinheiro fazendo esse perfil paralelo junto ao ministro ao Ministério da Saúde. Havia também ali um dedo de pressão, de machismo, de lacração, ou seja, é uma situação bastante bizonha e que a gente não gostaria que chegasse nesse ponto. Acordamos hoje com as informações de uma busca e apreensão à casa do governador do Amazonas. Polícia foi recebida a tiro pelo secretário, pelo empresário que estava com mandado de prisão em aberto, ou seja, nós chegamos a níveis surreais para poder tentar descobrir que as pessoas não podem aproveitar de uma pandemia e poder fazer o desvio de dinheiro público. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho e eu acho que isso ainda vai dar pano para manga em diversos estados e diversas prefeituras. Só para lembrar que, assim, sobre a questão de que a CPI poderia chegar a governadores e a prefeitos, isso quem tem que fazer são os vereadores e a Assembleia Legislativa. Quem tem que fazer a fiscalização se o Estado do Paraná fez a solução de casa é a Assembleia Legislativa. Quem tem que verificar se o Paranhos fez a solução de casa é a Câmara de Vereadores. Se há uma contemplação por parte desses políticos, então a situação fica bastante difícil. Mas nós temos que ter um olhar atento a essas questões. Me parece que, pelo menos na nossa região, a coisa está indo muito bem. Não teve nenhum sobressalto, em que pese está esse diálogo entre o secretário da Saúde e a nossa cidade. O que está acontecendo? Os leitos estão lotados, o trabalho não vem, o dinheiro não circula, ainda que na nossa região é muito diferente. A minha mãe mora no estado de São Paulo, lá está bem complexo a situação, lugares fecham efetivamente, e há aquela crise que todo mundo percebe. Olha, não posso fazer as festas clandestinas, e nós ficamos sabendo que lá, por exemplo, lá em Campo Mourão, uma médica foi pega três vezes, ela e uma plantonista do SAMU, três vezes, em festa clandestina. Olha, as pessoas precisam ter consciência em relação a essa situação. Então a CPI, ela vai levantar, e já levantou. Nunca a TV Senado teve tantos acessos em relação às suas redes sociais por conta de um acompanhamento. Vai haver um desgaste, evidentemente, mas as personagens principais já foram ouvidas, e aquela questão do constrangimento que só o mundo político é que vai dizer a partir de 2022 se Bolsonaro fez o caminho correto ou não.
Duas observações de ouvintes para a gente encerrar aqui com o professor Marcelo Navarro. O Jean diz o seguinte: eu discordo do professor, sou um admirador do Navarro, mas discordo quando ele fala sobre economia. O Brasil cresceu 1,2% e pode crescer 4% no ano. Se não fosse Bolsonaro, a economia não teria crescido, porque a esquerda pensa diferente, quer fechar tudo. É o pensamento do Jean. O Gildo diz o seguinte: gostaria de ouvir do Navarro sobre as eleições de 2022. Quem vence? Lula ou Bolsonaro? Que pergunta é essa do Gildo? É Gildo. Obrigado, Gildo. Dá para responder essa?
Dá sim. Eu só para poder responder na questão da economia, eu concordo. Assim, temos uma pandemia, né? Não é questão de fechar tudo ou não. As pessoas estão morrendo. Simples assim. Eu tenho pais idosos. Eu precisei. Eu sou um que sofri o fechamento. Eu perdi muito dinheiro com o fechamento das coisas. Não há dinheiro para fazer acordo através, né, as faculdades perderam dinheiro. Enfim, a economia não teve jeito. Eu não estou dizendo que tem ou não culpado. A questão é, temos uma pandemia. Então, obrigado pelo comentário, mas pode crescer. Eu acho que sim. O mundo inteiro retraiu, não foi só o Brasil, né? Em relação a 2022, tem um amigo meu que acabou soltando essa. essa em relação ao Brasil na questão eleitoral. Um ano para as eleições é uma era geológica. Tudo pode acontecer, desastres podem ocorrer. Assim, eu não tenho condição nenhuma, e ao contrário do que aconteceu em 2018, não havia uma única pessoa que há um ano atrás, né, das eleições, pudesse apostar no Bolsonaro. Eu duvido, e eu estudei muito, até fui de dois em dois anos, eu participo de congressos sobre ciência política. Não havia qualquer indício sobre a possibilidade de Bolsonaro ganhar em 2018. Hoje já se tem realmente, né, a possibilidade do Lula, mas já estou vendo questões em relação à juntada de pessoas em torno do nome do Lula. Há uma série de situações que podem acontecer. O único que eu tenho como certo é o Bolsonaro, se nada acontecer em relação à sua gestão. Mas vai haver de novo uma polarização bastante acentuada, isso vai continuar. Se as eleições fossem esse ano, eu teria dúvidas em relação à questão do Bolsonaro, por tudo que aconteceu na pandemia. Mas as vacinas estão vindo, e aí a situação muda completamente de figura com o papel do Bolsonaro. Ele é uma figura cativa, assim como a esquerda. Não sei se o Lula, mas a esquerda vai ter o seu papel e vai ter lá o seu protagonismo. Quais são os nomes? Muito cedo para poder falar. Mas vamos voltar aqui para poder falar sobre as eleições.
Professor Navarro, vamos marcar um outro dia para a gente conversar. Várias mensagens aqui. O Olímpio diz o seguinte, nós precisamos encerrar. O Olímpio diz o seguinte, e o Lula está confirmado? Ele pode participar do processo ou pode ser retirado?
Pode.
Pode hoje, pode. Mas o ouvinte pergunta...
Todos os processos dele não acabaram, ele não foi absolvido, mas os processos dele foram anulados, voltou tudo na estaca zero.
Não tem como
reverter isso. Aí tem um outro tema, hein? Meu Deus.
Vai longe também. Vamos ter que deixar para outro dia. Doutor Navarro, muito obrigado pela presença. Professor e cientista político, Marcelo Navarro, conversando conosco. 11h48, intervalo, já voltamos.